Cordeira Navarro.
Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Nós estamos aqui no seu programa Talento para Ser Feliz. Gente, para quem vê o Faustão, vem aqui escutar essas novidades. Isso aqui é uma viagem no futuro, uma viagem na felicidade, no aqui e agora. Eu estou com uma convidada tão especial, que vocês vão ter que me ajudar a fazer perguntas para essa mulher, porque quando a coisa é tão nova, você fica tão, eu fico de boca aberta, que eu nem sei o que perguntar. Aliás, como ela fala bastante, então vai ser fácil a gente poder fazer essa entrevista. Porque, Regiane, você é um case para mim. Regiane Reiva Romano. Regiane, é só R seu nome? Não. Três R's?
R. Regiane Relva Romano.
Relva. Tá ótimo, tá no programa certo.
Pois é.
Fica, Regiane, seu currículo é enorme. Você é uma das mulheres mais poderosas que eu estou entrevistando aqui no meu programa de rádio. Gente, ela tem contato com o mundo inteiro. Ela conversa com os ministros da Eslovênia. Gente, você é chique demais. Regiane, por Regiane, como é que você se resumiria? Quem é você? O meu público começou a escutar o nosso programa agora, saber com quem eu estou falando.
Com a Rê.
Com a Rê, que linda.
Só isso. É uma pessoa que ama o que faz, adora estudar, adora conversar, adora conhecer, adora pesquisar e ama viver.
Me diz uma coisa, Rê, como é que aconteceu isso na sua vida? Porque geralmente essa parte de informática, de tecnologia, parece que é uma coisa tão masculina, e você tão feminina, tão poderosa, uma escorpiã poderosíssima, assim, apaixonada, começa a conversar com ela, assim, gente, eu não consigo entender. Eu acho que meu cabeça, meu cérebro de mulher não consegue entender isso. E ela é tão feminina e consegue falar de um jeito tão gostoso e fácil, porque você fala de um jeito fácil de tecnologia. Como é que você se atraiu por isso? Como é que aconteceu isso na sua vida?
Desde criança eu já sabia que eu queria trabalhar com botões e tecnologia.
Botões podia ser roupa, né? Costurar roupa.
Não, mas eu sabia que essa tecnologia não era para mim. Então eu tinha certeza absoluta que meu negócio era informática. Aí eu comecei a fazer magistério, porque minha mãe dizia assim, todo
mundo...
Mas
você teve computador com quantos anos?
Não, então, eu comecei a trabalhar com 9 anos, com 14 anos de idade eu já era assistente de uma empresa chamada Videovila Informática.
Mas você já tinha computador lá?
Era aqueles computadores importados, né? Era o Apple II, que era um super computador na época, que não tinha memória nem de uma calculadora. E isso foi em 84. E de lá para cá eu venho trabalhando na área de informática, aprendendo sempre, estudando sempre. Fiz a faculdade de tecnologia em processamento de dados, terminei a faculdade. Na época nós éramos 120 alunos e éramos 10 mulheres. Não tínhamos nenhuma professora, só professores, né? E quando eu terminei a faculdade, eu fui escolhida como a melhor aluna da faculdade e convidada para dar aulas com 19 para 20 anos.
Uau!
Aí eu comecei a dar aula num mundo 100% masculino, né? Então tudo era problema. Por que que você não vai lavar a roupa? Por que que você não vai esquentar a barriga no fogão? Vai apertar o botão de micro-ondas, que o micro-ondas tinha começado a aparecer no mercado e tal. E 3 anos depois eu virei chefe de todos eles. Então hoje eu coordeno.
Isso no Brasil?
No Brasil. Ah. No Brasil.
Você teve experiência fora? Você morou fora?
Não morei fora, mas eu faço doutorado hoje e a minha tese é estudo de caso da Alemanha, de um grupo alemão gigante, que é a Metro Group. Então eu vivo lá e aqui fazendo pesquisas, estudando.
Não, e você é respeitada no mundo inteiro. Quer dizer, hoje a tecnologia no Brasil, a gente tá na ponta, a gente está junto com todo mundo, a gente pode se informar. Porque aconteceu uma coisa muito interessante. Uma vez eu estava na Inglaterra e conheci um cara de TI, que tinha se formado no Rio, e estava lá trabalhando, fazendo um monte de coisa. Falei, querido, me fala uma coisa, como é que você aqui concorre com o alemão, com o inglês, com o sueco, enfim, com toda essa gente, a gente brasileiro e tal, você se formou lá, você fez alguma coisa? Não, me formei lá, vim para cá e concorro. E vou dizer uma coisa para você, isso é melhor que eles, mas por quê? Porque é o seguinte, você chega para o inglês e fala assim, olha, eu queria que você fizesse um programa com essa linguagem. O cara, se não souber a linguagem, ele passa para outro. Fala para um brasileiro, por que você faz um programa com essa linguagem? Se ele não souber a linguagem, ele fala assim, deixa comigo. E o cara vai atrás. Essa coisa de tecnologia tem muito de você ir atrás, de você estar sempre curioso.
Com certeza, você não pode parar nunca. Então, assim, lá na Europa, o que mais me chamou a atenção é que quando eu fui convidada para fazer parte do Comitê Europeu da Internet das Coisas, onde as coisas vão falar com as coisas, eu falei, esse eu tenho que ir, porque é tão maluco quanto eu.
Gente, o que é coisa falando com coisa? Como é que... Gente, é uma viagem, como é que é esse negócio de coisa falando com coisa? Então, eu queria ir na minha casa, coisa falando com coisa.
Não, pode ficar tranquila que ela chega lá, já tem... na verdade, tudo parte de um negócio chamado RFID, ou RFID, ou identificação por radiofrequência, que é um microchip que vai ser colocado em todos os produtos, e aí na sua casa vai ser fácil. A hora que você retirar o produto da geladeira, a geladeira vai avisar o seu celular, e quando você entrar no supermercado, a gôndola vai falar, Leila, você não vai me levar? Olha eu aqui. E aí tudo vai ficar mais fácil. Então, são coisas falando com coisas. E é essa a tendência da tecnologia. Então, eu sou apaixonada pela tecnologia porque ela é sem fim. E principalmente essa tecnologia de identificação por radiofrequência, que é uma tecnologia que vai mudar tudo que nós conhecemos.
Ah, mas isso vai ter um custo muito grande? Porque vocês começam, por exemplo, gente, será que é possível? Vamos poder colocar isso no mundo inteiro? Isso não vai ter um custo? Quer dizer, todo mundo pode ter, desde aquele cara que é classe A até o que é classe D?
Isso daí, assim, os custos começaram a despencar, porque a adesão à tecnologia começou a aumentar. Então, no Brasil hoje, existe um negócio chamado Brasil ID. É um projeto gigantesco do governo brasileiro, do Ministério da Ciência e Tecnologia e das Fazendas, que está fazendo com que todo mundo pesquise uma forma de reduzir os custos e de colocar esse chip de forma indelével, ou seja, que não possa ser retirado do produto. Nós estamos há 30 anos atrás, quando a tecnologia de código de barras começou a ser adotada aqui no Brasil e no mundo também. Todo mundo achava, meu chefe, quando eu tinha 17 anos, ele falava assim, Regiane, você acredita até em Papai Noel. Você acha que esse código de barras vai estar numa barrinha de chocolate? E eu dizia para ele, eu acho. Eu acho. Então agora a pergunta é a mesma. Regiane, você acha que esse chip com esse custo vai estar em todos os produtos? Eu acho. É hoje? Não. Mas é daqui a pouco. No momento em que todos os produtos estiverem com isso, você vai conseguir melhorar toda a eficiência de uma empresa, diminuir os custos, ter uma gestão mais eficiente, ter um ressuprimento eficiente, reduzir os estoques. E aí você vai conseguir ter um processo econômico mais favorável. Mas isso é já? Não, não é já. Os produtos que têm valor agregado, já consigo colocar imediatamente, mas não dá para colocar naquela barrinha de chocolate que eu acabei de citar, por enquanto. E isso é um por enquanto, muito por enquanto, e você falou do Brasil em comparação aos outros países. Nós estamos dando assim de 10 a 0 em muitos países.
Verdade.
Até por conta do nosso jeitinho, né? É. Nós somos muito flexíveis, nós somos pessoas muito criativas e não temos medo. É. E com a globalização, nós temos tido acesso a vários projetos do mundo inteiro que estão nos servindo como benchmark para que a gente consiga fazer isso com uma forma muito mais rápida e em menor tempo.
Então, por exemplo, tem algum exemplo para contar no que o Brasil assim, é o pioneiro, está entre os pioneiros?
Então, o que o Brasil está fazendo? Essa construção do Brasil ID é um projeto que começou dia 29 de agosto de 2009. Olha a ideia do governo brasileiro, é colocar um chip em todos os produtos, na sua origem, e em todos os postos eles serão controlados. Como é que você acha que isso não vai ser possível, uma vez que nós já temos nota fiscal eletrônica, já temos o sistema de varejo inteirinho gerando informações para a Secretaria das Fazendas, já temos uma integração com o banco, já temos o nosso imposto de renda digitalizado, já temos a eleição do Brasil, que é um exemplo mundial, né? Então, é assim, é uma questão de tempo e de boa vontade. E eu acho que agora nós não podemos nos esquecer que nós somos o B do BRIC. Falar que você é do Brasil, há 10 anos atrás, o povo corria de você. Falar hoje nas feiras internacionais que você é do Brasil, o povo corre atrás de você.
Ai, que legal. Que
então,
bom.
Eu consigo visualizar bem a importância do Brasil nesse momento. E a parte da academia é muito importante. A gente tem que incentivar estudo, pesquisa.
Quer dizer que, Regiane, no fim, essa coisa desse controle, porque no fim é um controle, né? e conductual, porque te obriga a ter uma conduta, uhum, né? Isso acho que é uma maneira de educar o povo brasileiro, uma maneira rápida, porque não dá para ter jeitinho.
Não, o jeitinho acabou. E é bom que os ouvintes...
Vamos repetir, o jeitinho acabou. Acho que tem gente que não entendeu.
Não, e eles, se não vem pelo amor, vem pela dor. Precisa prestar atenção nos fatos. Há alguns anos atrás, o varejo foi colocado o ECF, o emissor de cupom fiscal, que é aquela impressorinha que imprime o cupom. Depois, as empresas que vendem aquele ECF, aquela impressora, passaram a ser coautores da sonegação. Aí eles perceberam que não adiantava controlar só o fornecedor e o varejista. Colocar o software também no meio da história, é o terceiro elemento. Em seguida, eles perceberam que esses três juntos ainda davam um nozinho, né? Então, colocaram o quarto elemento, que é o consumidor, com a nota fiscal paulista, que ele poderia cobrar que o cupomzinho fosse impresso para que ele pudesse resgatar no final de um período um valor. E mesmo assim ainda tem gente que não está entendendo a história. Então vem aí o quinto elemento, que é o chip no produto e o produto falando. Se ele foi faturado, se ele teve imposto retido, quem é o fabricante, de onde ele veio, para onde ele vai, que é a internet das coisas lá na frente. Estamos passando por um momento muito diferente do que nós já vivemos.
E vem cá, e vai ter que ter, agora você está me deixando, ai gente, meus neurônios estão todos enlouquecidos. E vai ter alguém, agora olha essa pergunta que forte, vai ter alguém que vai ter que ter gente controlando tudo isso, fazendo toda essa inter-relação, ou a própria máquina vai fazer essa inter-relação?
A máquina, isso que dói.
Gente do céu, o que vai acontecer com a gente, Regiane?
Nós já temos supercomputadores no Brasil, que existem poucos no mundo, não sei se todos sabem disso. Mas esses supercomputadores já estão disponíveis aqui no Brasil há mais de 10 anos e já centralizam todas as nossas informações de transações bancárias, de imposto de renda e por aí vai. Então, assim, as pessoas não podem subestimar os controles e a gestão.
E como é que aquele pessoal lá do Planalto subestima os controles?
Eles não subestimam, não.
Como é que aquele pessoal subestima?
Não, eles não subestimam, eles sabem todos os controles e até por conta disso você está vendo o que está acontecendo. Até os tubarões estão sendo presos. Não dá para esconder mais nada. Se a gente quiser pegar, a gente pega. Tecnologia e informação estão disponíveis.
E isso, o Brasil é ponta. É porque ponta. Isso, por exemplo, eu vim da Colômbia agora, não acredito que isso esteja acontecendo na América Latina aqui do lado.
Não, você já viu algum país do mundo que tenha os impostos tão bem controlados como os nossos aqui? Pensa bem, o seu imposto de renda é todinho feito por computador já há anos. A partir do ano que vem você não pode mais mandar em papel, vai ser só feito eletronicamente.
E o que vai acontecer que você me falou que ano que vem, como eu já tinha escutado isso, mas eu não quis acreditar. Como é que é? Os carros da gente vai ter um chip?
Sim, olha, o RFID é uma tecnologia que ela vai estar em tudo e em todos. Não é em todas as pessoas, mas é em todos os processos. O Cineav foi lançado ano passado e a partir do ano que vem os carros de São Paulo terão um chip, que é uma tagzinha que nem a do Sem Parar que você tem hoje no carro para abrir a cancela do pedágio e tal. E esse chip vai dizer se você pagou o IPVA, se você está numa zona que tem o rodízio, que você não poderia estar naquele momento.
Quer dizer, nem vai precisar de polícia para te multar, porque o próprio sistema já vai te multar.
Com certeza. E se você perceber bem, hoje a polícia também física já diminuiu muito, porque você tem radares inteligentes que capturam a sua placa, digitalizam e já te mandam até a fotinho de onde você estava.
Fica que nem, gente, vai ficar que nem aqueles filmes de ficção científica que começa a tocar uma cena, o Minority, não é que é pi, 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 pi e tal, e daí já aparece um monte de gente, vem aqueles guardas tudo voando e tal. Gente do céu, o futuro chegou.
E não está longe, né? Porque se você olha para cima e veja quantos helicópteros já tem, quantas câmeras estão disponíveis na cidade e no mundo. Então o pessoal fala muito de privacidade. Essa tecnologia vai acabar com a minha privacidade. É bom começar a pensar se você de fato tem privacidade. Né? Se você mora num prédio de apartamento, saiu da sua cama, pisou no hall, você já está sendo filmado. Se você estiver na rua, você está sendo filmado. Em alguns ônibus, você está sendo filmado. Em supermercados, em shoppings, todos os lugares, você já está sendo filmado. Se você usa um private label, que é aqueles cartões fidelidade das empresas, elas sabem exatamente o que você compra, como você paga, quando você compra, o que você comprou e que, o que ela poderia vender para você para combinar com aquilo que você já tem. Então, ou seja, privacidade é uma coisa que mudou. Haja vista as redes sociais. Antes você se preocupava com a sua vizinha que tomava conta da sua vida pela janela. Hoje não. Você vai fazer uma viagem, põe lá no seu site de relacionamento foto de onde você foi, o que você fez, com quem você fez, quando você fez e por que você fez. Então nós estamos mudando o paradigma de privacidade. É bom a gente repensar. E até os nossos filhos, né? A gente precisa saber exatamente
porque como tudo isso é uma coisa tão nova, tem um lado bom e tem um lado ruim, que a gente não consegue nem perceber direito ainda qual que é o lado positivo. Quer dizer, o positivo a gente vê que tem muitas coisas que estão, enfim, tem maior controle, vai ter você vai aumentar a segurança em termos de segurança, vai ser interessante, mas você, a hora que você aumenta uma coisa, você perde outra, né?
É sempre assim, é a coisa da vida natural, né? Você ganha e perde, não tem jeito. Mas eu, como sempre vejo o copo do lado cheio, eu acho que isso vai nos ajudar. Por exemplo, você vai sempre chegar a um supermercado e vai encontrar o produto que você quer. Por quê? Porque a gôndola vai avisar que aquele produto precisa ser ressuprido.
Eu que viajo muito, só de imaginar que é onde eu chego, a minha mala chega junto, eu já acho que já é um grande negócio.
Pois
é. Porque isso vai ter mais garantia, acredito, não é?
Já tem. Em alguns aeroportos, como de Cincinnati, Singapura e tantos outros, esses chips já estão sendo colocados nas malas para que essas malas cheguem ao seu destino certo. E quando elas estão indo para o lugar errado, o equipamento fala, mala, pode voltar que você não é daí.
Ai, meu Deus.
É coisa falando
gente,
com coisa.
Então, sabe que a gente fica até meio tonta. Ela fala com toda naturalidade. E você veio de um congresso, você foi numa feira agora nos Estados Unidos?
Eu fui. Em janeiro eu fui para a NRF, que é a National Retail Federation, que é uma feira que acontece anual.
Você já não se surpreende com nada? Você já viu coisas lá que não se surpreende com mais nada?
Não, depois da internet das coisas, tá tudo certo.
Então, eu fiquei interessada de ver, que eu já tinha visto falar, mas você falou que você viu lá. Essas coisas de lojas, porque no varejo hoje tem muitas novidades, né?
Tem, olha, em janeiro eu fui para esse de Nova York, mas em março eu fui para a Cebit, que é a maior feira de tecnologia do mundo, que acontece em Hanover, na Alemanha. Aí sim que você vai ficar doida, olha só o que, que eles inventaram com esse chip. É. E tudo a academia com a indústria. Por isso que eu digo sempre que o foco tem que ser a educação.
Lógico.
Então eles fizeram o seguinte, o seu armário tem antenas que quando você tira um produto, ele avisa que precisa ser ressuprido, que você precisa comprar de novo. Você vai pegando aquela sua lista de compras e a chave do seu carro também tem um chip. Você põe a chave do carro no armário e o armário conversa com a chave do carro. No caso lá era uma BMW, né? Até eu queria ter telefone carrinho lá, né? Bom, muito bem. Aí você pega a chave do carro, chega no supermercado, põe a chave do carro em cima do carrinho, que tem um leitor de RFID no carrinho. À medida em que você anda pelo supermercado, a chave do carro fala com você e fala assim, Leila, olha, você tá aqui, ó, o leite, você tá aqui o pão, você tá aqui não sei o quê, há tantos passos terá tal coisa, tal. Você compra tudo e quando você termina de comprar, aquela sua chave diz o que faltou, quais são os produtos que são complementares, que você poderia ter juntos, tal. Quando você entra no carro, você coloca as coisas dentro do carro e o carro tem antenas que leem, para verificar se tudo que você comprou, de fato, estão dentro do carro ou se você esqueceu alguma coisa no meio do caminho. É coisa de doida. É coisa falando com coisa. E aí você chega, coloca as coisas no seu armário, na sua geladeira, e ele fala, ok, você comprou tudo, tá tudo correto e tal. E ainda tem um avatarzinho, que interage
um
com... É um avatar, é um desenhinho seu, que fica interagindo com você no carrinho, brincando com você, falando assim, olha, você esqueceu, olha, não sei o que lá. Então, na verdade, Leila, o que está acontecendo hoje é que várias tecnologias antigas, nada disso é novo. O RFID é muito velho, foi usado na Segunda Guerra Mundial, então veja como é velho o negócio. Mas elas estão convergindo. Olha o seu celular. Ele até faz ligações telefônicas hoje, mas já deixou de ser um ligador faz tempo.
Agora, me fala uma coisa, gente, eu estava aqui pensando no lixo, né? Porque se tudo isso vai ser chipado, e E esse lixo vai conversar. Então, o lixo pode conversar com o lixo. Nós podemos resolver esse problema de lixo, então?
Nossa, excelente, Leila.
Ai, como eu sou genial.
É demais, é demais. Nos Estados Unidos, tem umas caçambas, assim, que as lojas jogam as caixas ali dentro para que elas sejam amassadas. Isso é assim hoje. É. E que vão para reciclagem, para onde elas devam ir. Só que tem alguns funcionários que jogam roupas lá dentro que não são de reciclar, né? O que acontece agora, quando você jogar uma roupa dentro dessa caixa, que é uma caixa para amassar caixas de lixo, ela vai gritar falando assim: opa, jogaram uma calça jeans aqui que não é lixo. E isso já está funcionando. Nós temos várias lojas nos Estados Unidos que já começaram a utilizar esse chip para várias coisas. Então você utiliza isso para reciclagem, para separação do lixo. E você falou bem, se ele é de plástico, eu separo para um lugar. Se ele é de vidro,
para outro. Eu estava escutando no rádio até hoje, que me parece, que eu não sei como é que é, você para poder me explicar melhor, acho que é alguma lei que quem produz é responsável pelo seu próprio lixo, né? Então, por exemplo, se eu produzo a lata, quem é responsável por essa lata? Por causa desse negócio, dessa queda de barreiras no Sim. Rio de Janeiro, que era um lixão tal. Então, quer dizer que as pessoas que, por exemplo, uma bateria do celular tal, então, quer dizer, se isso tudo for chipado, vai ter uma maneira de poder devolver ao dono que produziu e ele ver o que vai fazer com isso?
Exatamente. E aí você vai passar mais uma vez um controle que hoje é por conta do Abreu. Ninguém viu, ninguém eu, né? E aquilo ali, pois é, o que o governo está fazendo de colocar o chip no próprio produto, ele vai desde o primeiro elo da cadeia de suprimentos até o último, que é o descarte. E quando ele chega no descarte, ele vai falar assim: ó, meu filho, esse computador aqui é seu. Toma que o filho é teu, você que tem que dar um jeito de descartar. Se ele falar, não é meu, o produto vai dizer, eu sou seu, eu fui fabricado no dia tal, na hora tal.
Eu sou seu filho, sim.
Quem falou
eu
que não?
Eu estava pensando, se pusesse esse negócio de chip nos preservativos. Não.
Ah, é um perigo.
Não, porque vai ser, vai ser, gente, vai ser é um novo paradigma em relação a tudo.
Sim.
Né? Um repensar em relação a tudo.
Exatamente, estamos diante de uma grande revolução e, como toda revolução, ela é cheia de oportunidades, né?
Não, lógico.
Basta a gente começar
e gerar novos empregos, novas posições de trabalho, novas coisas que nem se imaginava.
Novas competências que precisam ser desenvolvidas, portanto, nós precisamos investir na educação, de novo, na pesquisa básica. A gente precisa sair do copiar e passar a fazer. E nós temos pessoas brilhantes na academia brasileira que podem ajudar bastante nessa tecnologia. Mas a frase principal, assim, que eu sempre termino nas minhas aulas e nas minhas palestras é a seguinte: a gente não pode se esquecer que tecnologia é meio, tecnologia não é fim. Ela tem que ser transparente, ela tem que ser interativa, ela tem que ajudar, ela tem que divertir. Mas ela não pode ser transformada como uma coisa assim que é sua coisa de vida.
Você vê muita coisa em educação lá, as escolas, quer dizer, porque aqui no dia a dia a gente não vê tanto nas escolas, quer dizer, algumas sim, mas a maioria não, a grande maioria não, usando tanta tecnologia assim, né, de ponta, né, na educação.
Inclusive a Microsoft, nessa Cebit, na última feira, ela criou uma escola do futuro, era uma sala de aula do futuro, que já é do presente, na verdade, com lousas digitais. Então, por exemplo, você vai estudar o Brasil. Então você pega a mapa do Brasil, fica ali, esse é o ensino tradicional. Ninguém presta atenção naquele negócio e tal. Agora você entra no Google, entra no Earth lá e fica vendo a Terra em detalhes, o que é o relevo, o que é não sei o quê. Mas tudo interativo, deixando a criança interagir e brincar. É totalmente diferente, o aprendizado é totalmente diferente. Eu fico percebendo isso pela Beatriz, pela minha filha, ela tem 10 anos, né? E aí um dia ela chegou em casa e falou assim: mamãe, preciso fazer um trabalho sobre trânsito. Aí a mãe do Jurassic Park, né, eu, peguei jornal, revista, tal, cola, cartolina. Aí a Bia olhou para mim com aquele olhar assim: mãe, o que é isso? Aí eu falei assim: filha, não é para fazer o trabalho sobre trânsito? Vamos procurar figuras, vamos... Mamãe, olha, google.com.br, imagens trans. Pronto, mãe, agora é só a gente fazer o recortar e pronto. Ah, minha, desculpa aí, também que a mamãe dá tópicos avançados de tecnologia da informação, né? Ainda bem, né? Imagina.
Você sabe que a gente estava, onde que eu estava? A gente estava na Europa, a gente estava dando uma palestra. Eu tenho um parceiro que dá palestra, o professor Gazaia, e daí ele pediu um flip chart. E trouxeram um flip chart, mas um flip chart eletrônico, digital.
Ah,
então, assim, na verdade, assim, ele é projetado e aquela projeção, você vai lá pôr o dedinho na projeção, uhum, né? Gente, como é que pode? Porque uma projeção você põe o dedinho e vai escrevendo e vai acontecendo como uma lousa. Bom, a gente ficaria a tarde inteira aqui conversando, porque esse papo não tem fim. Mas quem quer te encontrar? Onde que pode te achar? Você com toda essa sabedoria para fazer consultoria, para dar palestra, para dar aula, onde é que te acha?
Eles podem me achar na VIP Systems, www.vip-systems.com.br ou pelo telefone 4198-1095.
Gente, essa mulher é um case fantástico. Valeu, olha, até lá tá o Evaldo batendo. Não, porque você não para de conversar. É um assunto que não tem fim, né? A gente fica imaginando aqui. Valeu, muito obrigada,
Eliane. Eu que agradeço pela oportunidade e fico à disposição. Muito
obrigada. Obrigada.